Na época em que eu me tratava com o nonato, era bem comum passar por momentos de profunda tristeza e, enquanto o negão trabalhava, minha mãe colocava suas musiquinhas para tocar. E do quarto, onde ele me tratava, dava para ouvi-las alto e claro. Tinha uma determinada música muito linda que, quando tocava, proporcionava-me imenso prazer. Ao ver o espécime com os olhos cheios d'água, vejam só que coisa linda, cantada na voz do eterno Nersão Nelson Gonçalves. Chama-se A Viagem. Ó, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada, que pensei perdida pela madrugada, mas que vi escondida, querendo brincar. Senta nessa nuvem clara, minha poesia. Anda e prepara, traz uma cantiga. Vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia. Dançam nossa valsa pelo céu um dia. Fez todo o bordado de raios de sol. Ó, poesia, me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dálias pelos campos verdes, que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez até, quem sabe, nós só voltaremos no cavalo baio, o alazão da noite, cujo nome é Raio, Raio de Luar. Lindo, né? Música de João de Aquino e Paulo César Pinheiro. Não pretendo, em hipótese alguma, desmerecer os compositores modernos, mas em termos de poesia, nossos velhinhos, nem sei o que dizer.
Num clarão de lua, quando serenar.
Marquinho, estou com pedra no rim. Estava em casa à noite assistindo Xena, a princesa guerreira, quando senti uma forte dor nas costas. Não dei bola, fui tomar banho e dormi. Lá pelas 4 horas da madrugada, comecei a gritar de dor. Minha mãe ligou para o meu cunhado e o mesmo me levou até o hospital após me tirar debaixo do sofá. Chegando lá, tomei Buscopan e Dolantina na veia e a dor se acalmou e, como dizia o vô Júlio, quase morri, de novo. Eu urinava um pouquinho de sangue e fiz uma ultrassonografia, pois suspeitavam de cálculo renal. No entanto, os exames não acusaram nada, fui para casa. Lá pelas 15 horas, outra cólica tenebrosa e fui internado. Lá no hospital, a médica solicitou uma radiografia, a qual acusou 2 pedrinhas, voltei novamente para casa. Fiquei uma semana tomando chá de quebra-pedra e fazendo xixi e prestação. Meu rumbrego parecia um conta-gotas. Eu já me preocupava em marcar com o médico para fazer o bombardeamento das pedrinhas. Era uma segunda-feira e minha bexiga estava muito cheia. Uma vez que o xixi saía de pinguinho, e eu lia sutra sagrado o dia inteiro, mentalizando saúde e não admitindo doença em hipótese alguma, sempre procurando no meu íntimo algum sentimento negativo aprisionado na minha mente, uma preocupação, uma tristeza, enfim, algo que tivesse feito minha mente soar dissonante, promovendo aquela situação. Minha mãe chegou até a comentar com minha irmã assim: o Jeff está lendo a sutra desde cedo até agora. É, acho que ele está ficando obcecado. Fui fazer xixi e, de repente, o rochedo, Digo, a pedra saiu. Que alívio. Para os que diziam ser coincidência, eu mostrei o tamanho da rocha. Vovó Júlia querida, junto minhas mãos e agradeço o dia que uma santa nasceu e me trouxe alegria. Linda e sublime vovó, eu te amo, investe em mim com amor e afeto, estrela nobre que ilumina seu neto. Te dou meu amor, ternura e carinho, alimenta, inspira e me guarda em seu ninho. Tudo bem? Não rimou totalmente. Mas isto não importa. O que realmente importa é que minha avó é, sem dúvida, com minha mãe, os maiores referenciais na vida. Muitas vezes, antes de eu desabafar com ela, imaginava que seus conselhos seriam antigos para minha realidade e imaginava o óbvio. Que tudo passa, que temos que ter fé, que brigas não nos levam a nada, que devemos ter disciplina, etc, etc. Só que ela sempre esteve certa. Se eu tivesse dado mais ouvidos aos seus doces conselhos, com certeza teria evitado muitos dissabores. Fica fácil encontrar palavras para falar da vó Júlia. Mas tenho a mais pura certeza de que ela é o anjo encarnado da nossa família. Eu jamais ouvi alguém comentar algo sobre ela que não fosse elogios. Ela nunca ouviu falar de neurolinguística, mas só profere palavras positivas e de amor. Ela não aponta defeitos, só exalta as qualidades. Ela não é condescendente com as coisas erradas, ela nos dá as devidas carraspanas e nos orienta com todo carinho e doçura, com uma sabedoria astronômica. Eu aprendi por meio dos livros de sabedoria a agradecer e reverenciar meus antepassados desencarnados, e ela já faz isto desde que eu me recorde. Ela, antes de dormir, fica orando por meia hora pelos seus, que também são meus. Uma vez, eu perguntei a ela por quem que ela orava, e ela me disse: "Ah, filho, eu rezo pelos meus pais, irmãos que estão vivos, e também pelos que já se foram, por meus cunhados e cunhadas, por meus sobrinhos, netos, bisnetos, filhos que também já partiram, e pelo meu filho que está vivo, pelas minhas noras, amigos, e por todas as pessoas." Estava entendido, então, porque levava meia hora para rezar. Ela, além de ter perdido os pais e a maioria dos irmãos, o que é natural na sua idade, perdeu um neto, um bisneto e dois filhos, sendo estes meu pai e o tio Toninho. No entanto, ao invés de se achar vítima do destino, ela mostra-se forte, com seus 80 e tralalá. Sempre com uma boa palavra, morando sozinha lá em Peruíbe e sendo o grande tesouro de todos nós. Quando eu era menino, adorava ficar na casa dela, o que é comum nos netinhos. Porém, esta fascinação guardo até hoje e guardarei eternamente, pois quando minha avó está por perto, o mundo fica colorido e não tem nenhum bicho papão para me assustar. Quando ela fica em casa, talvez nem perceba, mas fico horas contemplando sua beleza, sua sabedoria, e fico imaginando cada ruga em seu rosto, como sendo uma prova material de sua experiência, e dou graças por tê-la como minha avó. levando-me a admitir que, só pelo fato dela existir já vale a pena viver. A minha avó Julieta fala de tudo com amor. Ela fala do meu avô de um jeito que, ao ouvi-la, qualquer pessoa fica apaixonada por ele. Ela fala de meus bisavós, com tanto carinho, que tenho vontade de voltar no tempo para conhecê-los. Ela conta passagens de sua vida, com tanta ternura, que nos faz querer ter vivido naquela época. Se minha vovó querida fosse adepta da Seishun Ui, com certeza ela seria motivo de orgulho do seu fundador. Se ela seguisse a doutrina espírita, também seria motivo de orgulho para a doutrina. Se ela seguisse o budismo, seria o orgulho das divindades budistas. Pois ela tem a capacidade, o amor e a sabedoria, para tornar uma coisa comum em uma coisa especial. Mas ela é católica e com certeza é orgulho para Nosso Senhor Jesus. Eu poderia fazer um livro inteiro só para falar sobre ela, mas para resumir, digo que farei o possível para, quando desencarnar, ir para o mesmo céu que ela. Por quê? Porque fiquei assim, em Marquinho? Estava no auge da vida, minha fotografia estava linda, minha filha ia nascer. Sempre trabalhei pra caramba, sem muito retorno financeiro, e na hora que tudo clareou, fiquei na UTI, igual a um vegetal. Sofri dores horríveis, recebi alta para desencarnar em casa, e não obstante, a casa caiu em todos os sentidos. Por quê? Porque continuei vivo deste jeito. Para produzir o quê? Para beneficiar a quem? Porque minhas crianças foram levadas para outro país. O que será que fiz em vidas passadas para passar por isto? Será que tirei a vida de alguém? Será que privei algum pai de conviver com o filho? Será que arruinei algum lar para satisfação de minhas paixões? Quem sabe, né? Fiquei imaginando o porquê, dia e noite, até que enviei uma carta via fax, pedindo opinião e esclarecimentos para uma emissora de rádio, a Rádio Boa Nova, sendo esta uma emissora espírita, das Casas André Luiz. Tratava-se de um programa comandado pelo Dr. Reinaldo Leite. Quando enviei o fax, imaginei que a resposta seria provavelmente que eu, em vidas passadas, teria dizimado famílias, promovido guerras sangrentas ou até sei lá. No entanto, a resposta veio como uma porrada com luva de pelica. E eu, com total identidade com o que me foi respondido, compreendi perfeitamente tudo o que aconteceu, sendo que tal resposta foi dada por um espírito de luz. Vou explicar. Sempre fui um moço encucado, ansioso, afobado e sempre quis tomar conta de tudo, com excesso de instinto paternal e querendo abraçar o mundo. Nunca gostei muito de delegar poderes aos meus então subordinados, achando lá no fundo que os mesmos não atenderiam aos meus intentos. Sempre, no meu íntimo, subjugando a capacidade deles, sendo que desta forma, todas as decisões no final teriam que ser tomadas por mim. Sempre acumulando tarefas, no afã de facilitar tudo para os outros, mas querendo sempre tê-los ligados a mim, dando-lhes inconscientemente a impressão de eu ser a peça fundamental em suas vidas, e desta forma, sentir-me necessário e importante. Eu queria mudar o curso das águas que correm naturalmente. eu queria conquistar as coisas, abraçando-as fortemente, com medo que elas fossem embora. Sempre nervosinho, irritadinho, sempre com medo de morrer de câncer, o que fora comum em meus familiares. Eu estava diariamente apegado ao espírito do meu pai, o qual sempre tive como uma forte referência, o que até é nobre, porém, creio que todo este tempo eu não deixei o velho evoluir em paz. Até que minha conduta, somada a karmas passados, formou uma forte energia, que encontrou um momento propício para se manifestar, e toda esta neura explodiu em mim, numa forma de infecção, da qual os médicos não entendiam a força e a evolução. E ainda tem gente que culpa o dentista. Eu não tenho a mínima dúvida quanto à resposta do espírito, quando ele disse que eu estava seguindo esta conduta há séculos, e por que culpar os outros? Sendo que eu mesmo me embananei no meu psiquismo. O nome deste livro ia ser Voltei por Amanda, ou Cobaia de Deus. Porém, após ouvir a mensagem do Espírito, meditei, ponderei e, conforme ele mesmo disse, fui cobaia de mim mesmo. Este título é a mais pura verdade. Mas doravante estou livre, pois a bomba já estourou, e se já estourou, deixou de existir. Afinal, Deus dá o frio conforme o cobertor. Agora é só sacudir a poeira. Confesso ser um tanto desconfortável para mim admitir o fato. No entanto, encaro tudo de um modo muito gratificante e entendo o privilégio em adquirir nova consciência, isto em apenas uma encarnação, e acredito ter dado um salto quântico nesta vida. Quando estamos vivendo uma terrível prova, é óbvio que naquele momento não conseguimos entender ou admitir que tudo aquilo provavelmente é fruto do que plantamos no passado, pois não há outro consolo ou explicação plausível. Por exemplo, uma mãe que acaba de perder seu filhinho num acidente. Esta mãe provavelmente viverá seus dias sentindo-se vítima do destino e perguntando-se: por que Deus fez isto comigo? E mais tarde, em um outro plano, entenderá que aquele espírito do seu filho escolheu seu ventre para cumprir uma breve jornada já traçada naquele plano. E esta mãe poderá constatar também que aquela breve jornada daquele espírito contribuiu também para que ela pudesse, por meio daquela prova, adquirir certo polimento espiritual ou ter resgatado débitos anteriores. Entenderá, inclusive, que ninguém é de ninguém e que somos todos irmãos. Enfim, tudo aconteceu para a evolução dos seres, e tudo isto regido pela lei do amor e da justiça, a lei divina, que sabe o momento exato em que uma simples folhinha deve se desprender de sua árvore. Por tudo que passei e estou passando, é óbvio que vejo a vida de nova maneira e de forma muito especial. Não que antes eu fosse cego e malvado, muito pelo contrário, até que eu era um caboclinho bom, que sempre guardava a Deus no coração, e não era bem um tipo mandrião. Sempre, antes de me alimentar, agradecia ao Senhor pelo alimento, agradecia ao Senhor pelas coisas boas. No entanto, sou um novo ser. É comum as pessoas levarem uma boa sacudida e mudarem totalmente sua maneira de pensar e somente então lembrarem que Deus existe. Mas eu sempre o tive em meu coração e todo este episódio que me ocorreu só reforçou minha fé, tornando-a mais inabalável. E hoje, ao me alimentar, não só agradeço a Ele, mas também agradeço a vida, a terra, ao ar e também a quem preparou o alimento com todo carinho. No início deste livro, eu contei que queria ver Deus, e o procurei em diversas doutrinas e religiões por muito tempo, e não imaginei que Ele estivera sempre tão próximo. Aí eu disse assim: aconteceu uma coisa em minha vida, por força do destino ou pré-destino, tão incomum que então eu ouço ele me dar bom dia todos os dias, por intermédio dos passarinhos. Ele sorri para mim através do Joaquim e da Gigi, nossos cachorrinhos, que latem carinhosamente pedindo para passear. Sinto seu carinho através da minha mãe, que me oferece um suco de melancia. Sinto sua ternura ao ver minha irmã dar o mamar para minha sobrinha. Senti seu desejo de me ver curado quando o cidadão falou: cadê, cadê o cara? Senti sua alegria quando minha Amanda falava: o pai chegou. Voxi, toxi, pililinto, toxi. O ouvi através do meu Bruninho, que rezava baixinho, pedindo por mim. Por meio da minha avó, que não entendia o que eu falava e respondia: ah, a vovó também te ama. Enfim, ele está dentro de tudo e de todos nós. E eu o procurava nos lugares